A Confederação dos Porteiros de Cabaré adverte: esse episódio tem sinal vermelho de aleatoriedade e não é muito recomendado para menores de 25 anos.
Poço fala!
Ai, bichos, fronja mais.
Chamegão,
que isso?
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Você tá doida pra me dar atenção? Veja o tamanho da minha intenção. Só um pouquinho desse teu olhar é combustível pra me levar pro mundo da lua.
É o grande duelo mesmo, né?
Rapaz, é, mano.
Ficou aqui, ó. Eu com a porta do Fala Balaio na boca e Natan. Tá aqui, ó.
Tá na goela.
Pera
aí. Agora eu vou.
Mas não era pequenas empresas e grandes agora.
Nós, balaeiras e balaeiras do meu Brasil! Aqui é Ted Medeiros, falando diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast, meu povo! Ai, meu Deus do céu, é isso aí! Episódio 231, né? Vamos aqui voltar aqueles temas, né, maravilhosos, né, do convívio interiorano do nosso estado paraibano, né? E para isso a gente trouxe aqui um grande duelos, né, maravilhoso.
Faz tempo que não tinha, né?
Aham. Uhum. Pois é, faz tempo que não tinha um grande duelos aqui e a gente veio, né, chutando o pé da porta. Seja da bodega ou seja do cabaré, porque aqui vai ser bodega contra cabaré, hoje aqui grande duelo, meu amigo.
Boa!
As duas maiores autarquias das cidades do interior aqui da Paraíba. Vamos trazer, né, esses dois ecossistemas. Será que eles se encontram?
Ecossistemas?
Ecossistemas. Será que eles se encontram? Será que eles têm algo em comum? Né? Nosso balaio vai destrinchar aqui hoje, né? E para trazer aqui meu adversário, que eu já vou dizer que eu vou estar em um lado do corner, aqui, eu chamo ele, né, o bodegueiro de Picuí, Ian Costa. E aí, Ian?
Fala, desgraça, fala, pessoal. E este episódio é patrocinado por Brilux.
Brilux.
Começamos, Brilux, bem.
Vocês vão entender o porquê.
Tubarão.
É, estou aqui com ele, nosso querido... Talvez ele vai ser o que? O júri, nosso júri popular aqui, nesse programa hoje. Gabriel Gagá! E aí, Gabriel? Tudo bom, meu filho? Como você tá?
Fala, Ted. Fala, galera. Tô aqui, né? É, tô aqui. Tô aqui pra fechar um número par de gente, né? Porque sabemos da condição, que existe pra eu estar em tipo de balaio que envolve qualquer tipo de interação social, né? Que festa, essas coisas.
Não, Gabriel, nesse episódio, tá me lembrando quando me chamaram pra julgar uma banca de TCC de uma peça de teatro. Eu digo, bicho, eu vou ali só pra ler o relatório, beleza?
O que é que eu tô fazendo aqui, né?
Esse, como eu juro, eu sou totalmente imparcial, porque esse aí não faço a menor ideia de nenhum dos dois lados.
Olha aí.
Boa. E com... nosso querido rei do cabaré, Natan Cirino.
Fala, meu povo. Na minha cidade só tinha supermercado e motel.
Vixe Maria! Nossa! Ai, ele é do Recife, né? Esse menino, coisa linda. Que é isso?
Eu sou da cidade grande.
Tu é lá das Bremes, cara. Aí tu tá dizendo que... que é de cidade grande, Felipe. Mas é isso, meu povo. É cabaré contra bodega. Vamos lá, né? Redes sociais, né, Tocirinho? Pelo amor de
Deus. Redes sociais, seu Ian Costa.
Redes sociais, Gabriel Gagá.
Cai é foda.
Agora, ou responde ou paga.
Passa ou repassa.
Eu vou responder porque eu sei decorado. X, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, tudo é @balaiopodcast. Você tem o nosso canal no Telegram, /balaiopodcast canal. O nosso e-mail, que é o balaiopodcast@gmail, que por coincidência é o nosso Pix, né? Tem também o quê? O PicPay do Balaio, balaio.podcast, onde tem as assinaturas, onde tem os close friends. Teddy tá se divertindo ali no...
Não, Teddy.
Comendo.
Fala agora, Teddy.
Que delícia.
Teddy assaltou a bodega ali, hein?
Aham. Inclusive, falando em bodega, o que que nós temos? A bodega do Balaio, né?
Bodega do Balaio, rapaz.
É, pessoal.
Você vai entender por que a gente deu esse nome hoje aqui.
Falar do Boca Cheia no podcast, isso é novo, né? Mas tá bom, vamos embora.
Não, você já gravou Chupando Laranja uma vez também.
Já gravou Chupando Laranja.
É verdade.
A bergamota.
Já que a gente tá com a bodega e aí tu já chupou, tu já gravou chupando também, porque é a parte do cabaré.
Minha nossa senhora!
Meu Deus.
Dale, meu povo, dale, vamos embora pra esse programa, pelo amor de Deus.
Dale.
Ei, o Gominho não veio hoje, ele foi comprar pão doce, foi?
A padaria vizinha, o cabaré.
Deixa eu beijar tuas asas, eu penetrar tua órbita. Vou te levar para viver num conjunto residencial de outra galáxia. Deixa eu beijar tuas asas, eu penetrar tua órbita. Vou te levar para viver num lugar chique do espaço sideral. Doida pra me dar atenção. Você tá doida pra me
dar. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que nos falam que eu sou sonhador. Me diz o que ela significa pra mim.
Eu gostaria de saber primeiro se esse menino aqui é maior de idade pra estar num programa sobre cabaré. Você é maior de idade, né, Gabriel Gaspar?
Por parível que cresça, eu tenho 24 anos de idade, tá?
Quê?
Natan me faz parecer que nasci em 2010, mas assim, eu sou uma criança dos anos 90, tá? Eu nasci em 99.
Olha, o orgulho dele, 99, né? Mas tá bom, beleza.
Na beirolinha, né, rapaz? No rabo da gata ali, né?
O negócio dele é dizer que nasceu no século passado.
Exatamente. Né?
Eita, pronto, agora o Gabriel deixou de ser o mais novo pra mim, nasceu no século passado, já tá definido agora, velho.
Milênio passado, meu amigo, então...
É verdade.
Milênio passado, ancião.
Milênio.
Vamos lá, é o seguinte, eu perguntei porque o duelo de hoje é entre bodega e cabaré. A gente tava sentindo falta de uma nordestinidade nesse podcast, né? Sim. Porque a gente tava falando muito de televisão, muito de... Né, as coisas meio assim que... Tamo aí de volta pra Nordeste.
Uhum. Bora.
Vamos lá.
Dale.
Porque esses dois ambientes não é que só existem no Nordeste, mas dentro do Nordeste, no interior do Nordeste, é muito mais comum e tem suas peculiaridades, que é o que a gente vai mostrar aqui.
Sim.
De um lado do corner, a gente tem aqui Bodega, quem é?
Bodega sou eu. Bodega...
Ian Costa.
Representando... Mas o que é uma bodega, né? Nós temos sinônimos do que é uma bodega, né?
Gabriel, você vai me ajudar no julgamento dos pontos desse... Noel,
com toda
tá? Então nós temos aqui nosso bodegueiro Ian Costa, nós temos também aqui do outro lado o cabaré, quem é do cabaré? Teddy Medeiros.
Opa, vamos lá.
Nosso cabarético.
Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré, né? Tem essa música aí, né?
Sim, perfeitamente.
E Débora não me escuta, esse é episódio.
Eu queria que cada parte apresentasse aqui o que é que vai defender hoje especificamente. Por favor, seu Ian Costa, comece o que é uma bodega.
O que é uma bodega, por favor.
Olha, a bodega, por si só, é um instrumento, é uma autarquia.
Autarquia.
Da cidade interior, né? A
autarquia é bonita.
Ah, dependendo da localidade, pode ser de um bairro também, mas como a gente está falando aqui, eu automaticamente já remeto a Cuité.
De cidades que só tem o centro como bairro, né, Ian?
Isso, exatamente, né? É, se você for analisar direitinho... Né? Cuité tem 70 vezes menos o tamanho de Boa Viagem. Mas vamos lá.
Meu Deus.
Apenas.
Mas,
apenas. Eu achei pouca coisa.
Mas vamos lá.
Muito bom.
A bodega é um instrumento camaleônico, uma vez que a mesma se configura enquanto um mercadinho, enquanto uma lanchonete, enquanto um boteco e enquanto um cassino.
Caraca!
Pera aí, meu irmão. Nossa, então, peraí. Tem de tudo. Você entra na bodega pra comprar, pra comer, pra jogar.
Isso. Aí depende da configuração.
Ele tira seu dinheiro de todo jeito, né?
Todo jeito, pois é.
Não, você tá investindo, né?
Tem as configurações. Mas essas autarquias que a gente tá falando hoje, elas têm uma origem ancestral na Tancerina, certo?
Sim.
Porque basicamente na vilazinha, né, você tinha que ter um local que vendesse de tudo, né? Então você acha que hoje seria muito possível. Fosse começar hoje, hoje a cidade começa, né? Ela já tem ali uma escola e uma droga asil. Mas nesse tempo, né?
Exatamente.
Nesse patrocina exatamente. Nós, inclusive.
Em cada
patrocina
esquina.
Nós, droga asil, hein?
Por favor.
Isso. Mas assim, nesse tempo não era o caso, né? Então você tinha que ter um local que funcionasse ali como um armarim, né? Então ele tinha ali o...
Armarim.
Isso, ele tinha ali
artefatos diversos. Tá muito uma linguagem culta aqui, já é a terceira página do Google que eu abro.
Armarim, autarquia.
Isso.
Seu Ian Costa, quando defende, ele defende, rapaz, não brinca.
Mas...
é minha Nossa Senhora.
Da mesma maneira, tinha que ter um local de outro tipo de diversão. E aí, justamente por isso que toda cidade interior só funciona tendo uma bodega e um cabaré.
Mas peraí, você botou que sinônimo de bodega era janela. O que é janela?
Janela. É porque janela, Natan, é o seguinte. Tem alguém que começa a sua bodega e ela abre. Ela tem um quartinho em casa ou talvez um beco.
Sim.
E o que é que ela faz? Ela bota o cimento e ela deixa uma janela daquela que é basicamente uma tampa de metal que ele coloca pra cima, sabe? Ele coloca, deixa uma dobradiça assim no quadrante superior.
Isso.
E aí ele só levanta e coloca ali uma madeira apoiando, que qualquer um pode passar e derrubar, certo? E ali cabem dois Sim. clientes.
Nunca fiz isso, tá? Nunca fiz isso.
Né?
Tá bom, vamos lá.
E aí ali cabe exatamente dois clientes dividindo uma cana com uma pitomba.
Uhum. Se eu disser que é uma bodega, é uma birosca, eu tô insultando a bodega?
Não, necessariamente. A birosca você só não pode dizer que ela é uma birosca para o dono da birosca.
Ah, entendeu? Mas pra todo mundo pode ser uma birosca. Porque birosca pra mim é um negócio meio fuleiro, né? Negócio meio
não,
é meio bosta.
Meio bosta.
Pra mim, birosca é um negócio raiz.
Exato, existe diferença entre simplicidade e derrubar. Isso aí é uma coisa que a gente tem que definir aqui, tá?
Você se preserve pro cabaré, você não entre na fala do seu adversário.
Não, olha,
fique no seu lugar.
Da mesma Desculpa. Maneira que eu não quero Desculpa. Ficar de fora da parte do adversário, ele se sinta convidado a adentrar aqui, certo?
Pois
até
é.
Porque hoje eu tô torcendo pra ele, então, mas vou defender aqui até a morte.
Meu Deus.
Existe o amor por essas duas instituições de cidades e do interior, né?
Sim,
é existe.
Claro.
Eu queria só dizer que, na verdade, o lugar derrubado se chama, independente da razão social que ele execute, é chamado pé de rato, Natan. Então não tem essa, certo?
Pé de rato.
Pode ser um hospital.
Eu queria que Ted apresentasse o cabaré pra gente, porque assim, dentro dos sinônimos que a gente achou.
Pai, é isso, cara. É
vamos apresentar o cabaré aqui, porque você botou aqui um negócio que eu achei muito bom. Porque esse nome de cabaré a gente sabe que tem Casa da Luz Vermelha, certo. Ponteiro, Inferninho.
Uhum.
Né? Inferninho é bem famoso. Só que tem um sinônimo aqui que é Casa de Recursos.
Que isso?
Que é uma Casa de Recursos, Ted Medeiros.
Ai, meu Deus do céu, a Casa de Recursos.
É um cabaré formal.
Exatamente, é porque assim... Ninguém, né, quer dizer abertamente que vai para o cabaré, né? Sim. Você não vai chegar e dizer abertamente, eita porra, eu vou ali no cabaré. Não, não vai dizer isso.
Não.
Você lança aí uma casa de recursos.
Isso.
Certo? Você tem vários recursos para, né, para aliviar a tensão.
É um eufemismo, né? Ali, né? Figura de linguagem.
Exatamente, tá? Então, assim, casa de recurso, inferninho já é muito pejorativo, né? Puteiro também,
deixa
eu não gosto muito.
Deixa muito na cara,
É, a casa de recurso, ela é algo mais low profile, né? Aquela coisa mais tranquila.
Isso.
Né? E eu queria trazer aqui os termos desse grande duelo aqui, que hoje é um jogo amistoso, tá? Hoje não, isso aqui...
Não existe competição.
Não existe competição.
É aquele jogo de final de temporada, né, Ted? Já é...
Sim.
Exatamente. Os dois classificados ali pra Libertadores, quem gosta aí de futebol vai entender, né? Aquela coisa, tranquilo, se aquele jogo que não vale nada, a gente colocou aqui frente a frente, isso. Né? Porque, né, como Ian disse, são duas autarquias ali no interior.
Eu
né?
tô achando mais pra jogo de aposentado, mas beleza, vai, segue.
É. Mas enfim, eu vou defender aqui que eu tenho um lugar de fala aqui para
isso,
né, para falar dessas instituições, né? Porque minha residência, né, na cidade de Solânia, acho que ninguém sabe que eu morava em Solânia, né? Quando, né? Acho que eu nunca falei de Solânia aqui.
Faz um tempinho que isso foi mencionado.
Não, pois é.
Você fala, quem não fala é GK.
Exato. GK é porque ela tem vergonha, né? Da...
GK é de Serraria.
Eu acho que é, de Caçarém. Aí, o que é que acontece? Minha rua, eu morava na rua, olha só, da cadeia.
Certo.
A mesma rua que era da delegacia.
Certo.
Vizinha. A rua, eu morava em frente à bodega do seu Geraldo,
certo?
Certo? Tinha uma bodega em frente à minha casa,
certo. Né?
Eu abri a porta, tinha a bodega do seu Geraldo.
Útil.
E ao final da rua, tinha duas instituições, né, também do interior, né, que era o matadouro, né, que é o matador de abate boi e tudo para municipal.
Sim.
E o cabaré. Eu morava na rua do cabaré, né? Então assim, né? Eu já vi algumas, né, histórias, algumas pessoas ali passando, né?
Eu acho que por isso que Ted ficou confuso, viu, bicho? Porque no meio de tantas opções, Ted ali...
Exato.
Como é que você tem uma rua só pra resolver muito problema, né? Faz o B.O. aqui...
Não, é interior, exatamente.
Bodega,
exatamente.
No puteiro, mas enfim.
Mas na verdade tem a cidade toda numa rua só, né? Então cabe tudo ali, na verdade. Todo mundo é vizinho de tudo.
Respeite, Solânia tem duas, viu?
Tem duas, tem agora duas. É o binário, né? Lá tem o binário. Mas enfim, mas é isso, cara. O cabaré é essa instituição que ninguém quer admitir, né? Que comparece, que respeita, né? Que vai. Mas ali por baixinho dos panos, sempre tem um pezinho no cabaré, né? Tem aquela coisa, vai ali, né?
Ok.
Enfim, vamos evoluir.
Peraí,
esse
jogo. Tenho uma definição maravilhosa, Ted, pra cabaré de interior, certo?
Certo.
É o local onde as meninas boas de famílias ruins recebem os rapazes ruins de famílias boas.
Nossa senhora!
Puta, que perfeição, velho! Isso é uma
meu
definição.
Meu Deus do céu.
Filosofou bonito. Nossa senhora.
Filosofou. Foucault, chega aqui.
Maravilhosa.
E essa eu vou oferecer pro meu pai, que foi ele que me ensinou essa definição.
Muito bom.
Eu fiquei com muito medo quando você ofereceu pro seu pai aqui agora, tá aí. Eu fiquei bastante receoso, né? Pela saúde, a saúde familiar, né? Da sua família, agora eu fiquei.
Eu tenho uma suspeita que nesse episódio verdades serão reveladas. Eu tenho uma suspeita.
Será?
Mas vamos ver.
Será?
Casa de recurso me pegou, viu? Ainda tô aqui.
Casa de recurso é forte.
É muito forte.
Casa de recurso é forte.
Muito bom.
É muito forte, pô. É muito forte.
Vamos para o primeiro ponto do duelo, Gorete. Mete aqui o round one, por favor.
Round one.
Fight! Primeiro ponto do duelo, seu Gabriel
Gascar é melhor. Se fosse tu, eu mudava agora.
Quem manda ter um nome trava-língua?
Impressionante. 8 anos de balaio e não acerta o nome da criatura. Foda.
Quem manda ter um nome trava-língua? Mas enfim. Gabriel.
Natan pega uma K9 antes de gravar e...
Caralho, por isso que é gaga, velho!
Meu Deus, tá vendo?
Gabriel Gaspar! Caralho, velho, minha cabeça explodiu agora aqui. Peraí, um momento. Puta que pariu, eu não...
Ted, depois de 8 anos de podcast, tá lembrando aqui, tá entendendo.
Eu falei isso mais de uma vez, tá?
Caralho, velho, muito bom, velho.
Enfim, vamos pro primeiro ponto do round.
Vamos lá.
Nosso primeiro ponto do round aqui é autarquias municipais.
Nossa. Autarquias municipais, né? A gente vai aqui avaliar a parte da importância,
claro,
para o município que aquilo traz, né?
Exatamente. Por favor, cada um de vocês defenda a importância da sua instituição aí,
uhum,
para uma cidade de interior.
Meu caro amigo, quer começar ou quer que eu inicie?
Não,
aqui?
Pode iniciar, eu iniciei o tópico anterior.
Existe uma educação, né?
Claro, aqui existe uma educação.
E o povo diz que cabaré é bagunça,
enquanto,
tá, né?
Olha, enquanto a gente não começar a falar de airfry aqui, vai dar tudo
certo. A airfry gerou mais briga.
Pois é, papel alumínio na airfryer gera muito mais confusão aqui, né? Mas enfim.
Fórmula 1 esportiva. Fala aí.
Vai, lá vem. Puta que pariu. Mas enfim. O cabaré, como eu já citei aqui, qualquer cidade do interior que você for, né? Uhum. Você pode não se deparar com alguns comércios, alguns pontos, né? Por exemplo, uma cidade do interior pode não ter uma farmácia naquela cidade, tem uma farmácia numa cidade vizinha.
Pode.
Né? Pode não ter um hospital, né? Ter só o postinho de saúde.
Que é o padrão, na verdade.
É exatamente, que é o padrão, né, do nosso interior, por incrível que pareça, tá? É isso. Uhum. Né? Mas você com certeza, eu digo sem sombras de dúvidas, você vai ter um cabaré.
Sim,
certo? É,
evidentemente.
Nessa cidade, nesse vilarejo.
Uhum.
Porque já dizem, né, que é a profissão mais antiga do mundo, né? Que é nossas queridas profissionais, né, do como é que eu digo isso, gente?
Do profissionais do sexo, sim.
Isso.
Do prazer, né? Enfim, né? E elas ali é uma fonte de renda, né, absolutamente certa, né? Porque o como Ian já disse, né, aí aquela definição é maravilhosa, né? São meninas ali, muitas vezes com famílias ali sem nenhuma estrutura, né, que, enfim, uhum, que vai para esse lado. No interior ainda é muito estigmatizado isso, tá? É um ponto que tem que falar. A gente também não, eu não quero nem romantizar aqui, a gente tem piada, mas isso não é nada romantizado, né? Mas enfim,
sim,
tem todos esses problemas ali que se segue de uma menina, né, sair,
é,
vai para um cabaré, porque muitas vezes é ali que ela tem, por incrível que pareça, no interior, um seio mais familiar, né? Vai ter muitas vezes a figura da dona do cabaré, né? Que é uma
entidade.
É, já é uma entidade, uma pessoa de mais experiência, que acolhe aquela menina, né? E vai estar ali tendo, normalmente, todas as noites, né? A sua demanda, né? Então, cara,
Peraí, eu quero resumir sua fala que tá enrolada.
Tá.
Eu acho que você tá dizendo pra mim que a importância do cabaré é fornecer emprego, é isso?
Sim, tem essa importância.
Hoje a gente tá falando de economia e sociedade.
Economia, uhum, tá, né?
Pequenas empresas e grandes negócios.
Entendi.
Né? E aí tem um aspecto da putaria também, né? Que começa, eita, na bodega e termina no cabaré, né? Aí a gente já vai começar a desbancar pra esse lado. A gente, sim, pode conversar, né? Porque o cabaré normalmente é a ponta final, né, da diversão do interiorano, né?
Sim.
Ele começa ali no boteco, começa ali na bodega normalmente, enche a cara e desce pro cabaré.
O que é que você tem a falar do proprietário ou da proprietária de um cabaré? É uma entidade ou não é?
Um ser.
É uma entidade. É um ser respeitadíssimo, inclusive.
Quem é esse ser na cidade do interior?
É um ser respeitadíssimo, tá? Inclusive, ela não é uma... Normalmente não é uma das... meninas disponíveis ali, né, pra prestar os serviços, né, ela...
Normalmente ela já foi, né?
E já foi, exatamente, é uma experiência, e acontece muito do cabaré ser passado de gerações, né, inclusive já tem esses casos que o cabaré, né, a dona do cabaré faleceu, né, e já passou pra ali, pra mais experiente, né, então é uma entidade respeitadíssima.
Para a capitã, né, passou para a capitã do time.
Abraça Arenca aí de Solane.
Arenca é um nome maravilhoso.
Arenca.
Abraça Arenca, né? Pessoal de Solene que tá me ouvindo aí agora. Abraço pra vocês. Citando nominalmente, processo pode vir, mas não vem.
A implicação que Ted conhece a história do cabaré de Solânia.
É.
Pois é, um repertório
aqui. Ah, é, cara, é.
Ô, Ted, você já foi no cabaré?
Não, mas um primo meu já foi no cabaré.
Tá. Tá. Beleza.
Foi. Eu lembro. O primo de Ted me contou essa história.
Tá. Beleza. Eu não tava falando com propriedade do seu primo, né, que...
Um primo meu já foi. Um primo meu já foi no cabaré, tá?
Não foi Cleito?
Inclusive tem uma história que ele conta, né? Mas eu não sei se é o momento, se você vai querer deixar mais pra frente, na terceira.
Pode contar, você tá falando aí, dependendo da sua importância, pode falar ainda.
Não, tá, é porque a autarquia, né? Muitas vezes o cabaré, ele serve de, ali como uma das autarquias, né? Como iniciação sexual, né?
Sim, isso é muito comum no interior,
dos,
né,
meninos. Muito comum. Inclusive, é uma coisa até meio bizarra, né? Inclusive, às vezes é o próprio pai que leva, é um tio, uhum, é um irmão mais velho.
Nossa Senhora.
Que chega lá e leva o guri e até alguns traumas, né? Se a gente for... Enfim, mas não vamos entrar pra esse lado, né? Acontece, né, que esse meu primo, né, foi, né, tomou coragem E foi a primeira vez, né? Ter sua primeira, né, experiência sexual lá no, né?
Sim.
No cabaré. Não de Solânia, mas no cabaré de Bananeiras.
Lógico. Tá? Porque ele, não é, porque ele é sábio, né? Ele é seu, seu primo é sábio, porque não vai ficar falado. Porque também isso aí, meu filho, corre na boca, né?
Exato, exato. Então, aconteceu que ele foi, né? Lá, esse meu primo foi pra Bananeiras, né? E no auge da sua experiência, né? Dos seus 15, 16 anos ali, vamos dizer, até mais novo. É, chegou lá, né? Conseguiu uma garota ali.
Porque, logicamente, ninguém pede identidade nesses lugares, né?
Exatamente, isso é.
Ele conseguiu um recurso, conseguiu um recurso.
É, eu falei um crime aqui, né? Agora, pessoal, mas é, infelizmente, é a realidade,
mas,
né?
Mas aí, Cleiton não está aqui para se defender, não é verdade?
Exatamente, Cleiton, né, Cleiton? Então, Cleiton foi lá, escolheu a menina, né? Depois de ter tomado, né, aquele goró, né? Tal. Sim.
Outro crime confessado.
É, pois é, outro crime confessado, né? E Cleiton não sabia da dinâmica, normalmente, que acontece no cabaré ali, né?
Certo.
Cleiton não sabia que normalmente você faz, né? Você paga ali e faz, né? O que você tem que fazer e depois vai embora, né? Do cabaré.
Você paga adiantado, é isso?
Não, alguns pagam depois, né?
Não tem que comprar ficha, não.
Algumas garotas...
Você paga o serviço e vai embora.
É, algumas garotas pedem adiantado porque o cara quiser dar um calote, né? Ela vai lá e dá um calote, né? Que isso aí é outro ponto, né? Mas enfim. Pagou lá e Cleiton dormiu no cabaré.
Meu Deus.
Meu Deus do céu.
Pagou a diária.
Cleiton disse que chegou, né? Aquele cheiro de água sanitária maravilhoso dentro do quarto, aquela cama de alvenaria.
Sim.
Aquele colchão, né? Em forma de colher. Né, já envergado.
No meio, né, óbvio.
Assim, uma concha de sopa, né, ali, o colchão, né, fez ali.
Uma concha de sopa na capa.
É, o que tinha de fazer, simplesmente, dormiu com a madame. Dormiu, de coxinha, meu naquele Deus. Ambiente.
Que maravilha.
Muito bom.
É, boa pergunta. Cleiton informou se a... Qual a idade da madame, se ela estava ali na mesma faixa etária?
Não, era um pouco mais velha. Estava ali nas casas dos 20, 21, 22 anos, né?
Certo.
Faltavam alguns dentes ali, né? Ela não tinha um acesso muito, muito bom ali à questão do né? Plano dentário, tal, esse tipo de coisa, né? Mas ali foi, né? Aquela coisa.
Meu Deus.
É. E dormiu. Dormiu ali, tanto é que... Cleiton disse que nem foi cobrada pernoite. Por quê? Sabe por que não foi cobrada pernoite?
Porque era a primeira vez.
Cleiton recebeu um feedback, né, no outro dia, né, da madame, informando a seguinte coisa para a dona do cabaré de Bananeiras, que eu não me recordo o nome, infelizmente, vou deixar em falta. Né? Cleiton não me falou. Né? Não que eu não me recordo, não sei se entendeu.
Sim, sim, claro, ele relatou.
Sim,
claro,
sim, sim. Claro.
Ele mandou um memorando com essa história.
Prossiga.
Então ela disse, olha, ele me tratou tão bem, ele dormiu comigo, ele me tratou tão bem, deixa o preço que tá por aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. E foi isso que aconteceu, cara. Teve aquela noite e quando o Cleiton foi, né, falar com seus amigos, dizer, né, se achando, o Cleiton teve ali né, sua iniciação,
certo.
Virou motivo de bullying, né, naquele tempo. Caralho, tu dormiu no cabaré, porra, não sei o que lá, tu tá ficando doido. Sei o que, Cleitinho? Não faz isso não, pô. Não pode.
Ah, meu Deus.
Enfim, mas foi esse tipo de coisa, né? De experiências aí, né? Dormindo, né? No cabaré.
Cleiton tem um bom coração. Cleiton
é uma pessoa boa. Cleiton é uma pessoa boa, experiente, né?
Sim, rapaz. Eu tenho uma história. Eu posso contar rapidamente uma história de cabaré, que na verdade foi com...
Do seu primo também?
Não, foi do meu tio, na verdade. Que vamos chamá-lo de...
Do tio.
Vamos falar do João. Tio João, ele, por acaso, quis comparecer ao cabaré, que, por sinal, fica também próximo à cadeia de Cuité.
Oxi!
Né, que o mais famoso de lá, o mais famoso era a Casa de Maria de Ramos. E aí, tio João tentou entrar lá e o cara que sabia, né, que ele era um jovem ali por volta dos seus 14, 15 anos... Ele não deixou, né? Disse, não, é desmoralização, né? Meu avô era ali uma pessoa muito conhecida na cidade.
Uhum.
E também não precisava ser muito famoso para todo mundo saber quem você é, né, Cuité?
Uhum.
E aí o que foi que meu tio João fez? Ele disse, não, então tudo bem, eu vou embora, né? E aí o cidadão lá que fazia a segurança do recinto entrou, né? Porque logicamente fica ali com a porta fechada para que os clientes não sejam vistos.
Isso.
E o que é que tio João fez? Deu uma bicuda na porta com raiva. Porque
Deus
quebrou... Céu. Quebrou a porta do cabaré e se escondeu embaixo de um Fusca.
Ele arrombou o cabaré.
Ele arrombou o cabaré.
Putz, velho, tio João.
Tio João
correu risco de vida porque, assim, como é uma autarquia muito conhecida, né? O cabaré, ele tem a proteção, inclusive, policial, tá?
Sim.
Então, assim, se alguma das meninas sofrem alguma agressão de algum safado, covarde, idiota,
uhum,
e vai lá e agride uma das meninas... A polícia vai em cima, meu filho, e no mínimo dorme ali na cadeia com a sarrabuiada.
Por isso que fica perto, sai de lá se der teta.
Muito bem, Gabriel, muito bem. Gabriel percebeu a geografia, o planejamento urbano.
Faz o planejamento sentido. Cabarelístico, né? Aqui, muito bom.
Isso mostra,
a cidade ela é feita pensada em volta do cabaré, né?
Isso.
No cabaré.
Pois é. Cabaré, agora sim, eu queria ouvir também o outro lado da bodega, porque a gente tá demorando muito.
Uhum.
Certo.
Nas defesas. Então eu quero agilizar esse duelo aqui, porque a gente só tá no primeiro
turno. Pior que tá mesmo.
Então, por favor, bodega, defenda aí sua autarquia.
Rapaz, olha, a bodega, ela é uma instituição que ela concentra os mais determinados, mais variados produtos, certo? Mas tem o tipo de bodega, certo?
Uhum.
Porque tem aquela bodega que ela funciona como bar e tem a que não funciona como bar.
Uhum.
Certo? Então, sim, eu vou colocar aqui como exemplo a bodega que não funciona primeiro, certo? E aí eu vou lembrar do meu saudoso amigo James, certo?
James.
Que não. James. Que a única coisa que ele não vendia era salada de frutas, certo?
Sommelier James, né? Nosso sommelier.
Isso. E aí, James fez um. O pai dele tinha um mercadinho e ele começou a incorporar produtos ao mercadinho. E aí passou a vender carne, passou a vender gelo, passou a vender cerveja gelada.
Uhum.
E ele pensou, por que não fazer uma locadora de videogame aqui? E aí fez um quartinho, era a melhor locadora de Cuité, era de James.
Certo.
E ele super gente boa, inclusive tinha vezes que eu ia lá só pra conversar com o James. Certo? Infelizmente não funcionava com a aposta de beber cobertura de sorvete. Infelizmente não tínhamos essa variedade.
Não tínhamos.
Mas James, ao mesmo tempo em que ele alugava uma casa, porque depois ele passou também ao setor imobiliário, ele fazia a venda de uma feira,
uhum,
e cortava um pedaço de carne e em intervalos ele ajeitava som de carro. Certo? Então, essa é a variedade...
Um pouco de tudo.
Da bodega. Isso.
Essa é a vibe da bodega.
Isso.
É isso aí.
E, inclusive, depois de um tempo, ele olhou pra mim e fez... Rapaz, aqui não tem farmácia. O povo daqui compra lá na farmácia da tua mãe. E eu fiz, compra. Né? Que era um pouquinho afastado lá de onde era a farmácia. E aí ele passou a vender o quê, meu? Antes que a Anvisa soubesse, remédios.
Tarja preta!
Também vendia esse medicamento.
Sim.
A bodega do James, né? Onde você compra um litro de álcool e um antidepressivo.
Exatamente.
Exato.
E um chão de dentro, né? E aí, enquanto joga lá seu pés, né? Que não tem pé ainda.
Então, se não tiver bodega na cidade do interior, ela para.
Ela para.
Inclusive, um clássico dos remédios de bodega é aquela cartela de sorrisal, esticada, né? Perto da carne de charque.
Exatamente.
Né? Exato. Tem muito disso, né?
Então... Não, e tem também o outro tipo de bodega, né? Que é o bodega com bar, que é isso tudo. Talvez não tenha locadora, mas tem uma sinuca. Isso, certo?
Sim.
Tem
uma sinuca. O espaço da locadora, tem uma sinuca
lá.
Muito bom.
Isso. Que inclusive aqui, hoje a gente vai ter. Eu pedi para o nosso correspondente Xande fora,
uhum,
né, fazer um balanço geral depois. Mas aí eu consultei a respeito de um bar cuja alcunha eu não lembrava, certo? Mas ele me informou aqui que é o Bar de Romildo.
O Bar de Romildo,
que é nesse tipo, é uma mercearia, que é um lugar que eu sempre tive medo de entrar. Nunca passei nem na calçada do Bar de Romildo.
Uhum.
De tão obscuro que é esta bodega. Você passa, assim, o cheiro de derby ele se concentra na outra quadra, certo?
É,
na sim. Do outro lado da rua você passa, parece que você já está ali defumado, é. Tá? Com aquela... O chão repleto de tampa de 51, que ninguém varre há anos.
O cheiro do derby misturado com cana temperada, né? Aquela isso. Cana temperada, você passa ali na frente, tem aquele, né? Aquela... Aquele... O do Sui Generis, né? Da
boteca. E ele é daquele tipo que bota uma dose pra você e uma pra ele, né? Não tem... Claro. Tem
exato, tem conversa e tem muito papo ali. É, pois muito é.
Muito bom. Agora sim, muito bom. Diante dessa defesa dos dois, Gabriel Gaspar, quem leva o ponto de autarquia municipal?
Então, nesse ponto, eu acho que a bodega, por mais que a cidade ela seja planejada em volta
do cabaré,
né? Seja feito lá a escolha de ser próximo à cadeia toda vez. É, como foi dito, né? Sem uma bodega, não existe onde comprar, como o Ted comentou aí, o sorrisal com carne de charque.
Isso.
Então,
isso.
O ser humano normal não consegue trabalhar sem uma bodega na cidade.
Faz sentido. Então, um ponto aí pra bodega.
Outra coisa é que não dá pra jogar um Ineleve no cabaré, né? Então...
Depende, né? Não sei. Vai. Cabaré moderno. É. Cabaré pra gamer.
É. Tem gente inocente. Nossa, tem gente inocente que dorme.
Então.
Acabar com o nosso amor. Eu faço tudo e o impossível e você não dá valor.
Vamos pro segundo round da batalha. Cenografia. Eu vou fazer o seguinte, tem uma coisinha aqui no roteiro que eu vou jogar pra um e pra outro. Quem não souber mais o que dizer, perde.
Certo.
Caramba, tá.
Vou ao lugar para encontrar cabaré.
Amor.
Meu Deus.
Nossa.
Que romântico. Esse é pra entender Clayton mesmo.
Bodega.
Sorrisal.
Tá.
Boa.
Cabaré.
Atenção. Atenção. Você vai ser bem recepcionado. Atenção.
Atenção e amor.
Atenção e amor.
Tá muito bom esse cabaré, né? Esse cabaré tá muito decente.
É um cabaré,
né?
Muito tá fofo.
Calma. Vamos começando.
Ok.
Vamos começando direitinho, né, cara? Vamos lá.
Eu vou parar de intermediar aqui. Vocês vão só no bate-bola aí pra ver quem é que para. Se demorar certo. Mais de 3 segundos...
Um ping-pong.
Claro, claro, Ian. Tem. Ian, por favor.
Ó, demorou mais de 3 segundos, perdeu, hein?
Vamos lá.
Vai.
Por favor, Ian.
Certo. Carne de charque.
Joga carne de charque. Eu vou música boa. Maravilhosa música.
Caixa de fósforo.
Comida duvidosa, tá? Uma comida servida ali no cabaré.
Rolo de fumo.
Rolo de fumo. A gente tem caninha gelada.
Sim.
Tá? Uma caninha gelada ali, maravilhosa. Tá bom?
51 temperada.
51 temperada. Maravilhoso, maravilhoso.
Ted não enrola não, Ted. Ele fica repetindo o que Ian fala.
Ted é muito esperto.
Não,
Ted
não.
É muito esperto.
Perfume.
Ele repete o que Ian fala pra ganhar tempo.
Perfume fuleira. Perfume fuleiras.
É na lata, vai.
Perfume fuleira também tem aqui. A gente vende.
Vende também. Tá certo. Engradado empilhado. Eita, você vai encontrar porra. Muito engradado de bebida empilhada ali no cabaré.
É. Condicionador Neutrox.
Tá? Cama de alvenaria. Quem dá mais?
Um quilo de açúcar União.
Tá? Tá bom?
Patrocina dois.
Tá bom. É, toneladas de água sanitária no chão espalhada, tá bom? Se você quiser água sanitária, você vai no cabaré e você
tá
vai
bom,
encontrar.
Tá bom, mas comprar aqui.
Comprou água sanitária.
Vai, Andes, não vale água sanitária não, vai.
Pio sol. Beleza, porra. Pio sol tem também. Televisão na grade, tá? Sim. Você tem uma grade ali pra proteger a televisão.
Certo.
Televisão na grade.
Tá. Desinfetante feito em casa.
Desinfetante feito em casa.
A gente vende. Daquele
colorido. Desinfetante de 2 litros. De
2 litros. Exatamente. A gente vende aqui.
Você tem agiotagem no carro.
Aqui tem jogo do bicho, meu filho.
Muita jogo do bicho, tá? Jogo do bicho.
Eita, voltou, Teddy.
Aqui a gente também tem terapia, tá. Oxe, certo? Terapia. Você encontra
terapia.
Foi só uma barra.
É terapia ocupacional.
Não, você não.
É ocupacional.
Você,
né,
quer, que eu, você quer que eu explique?
Vai expor outro primo.
Você quer que eu explique ou explica aqui? A gente explica aqui.
Não, diga assim, né, assim, Gabriel, aceita a terapia ou não? É você que tá dando.
Rapaz, conta, levando em conta que foi do mesmo ser que o primo do usou de hotel, né? Não sei, pode ser variada aí, diferente.
É. Tá, vai, aceita, aceita a terapia.
Vai,
volta.
Tem que aceitar, não dá.
Vai, Ian, retoma.
É, tira gosto de arribação.
Tira gosto de arribação.
Arribação não era. Arribação não era proibido de caçar, não.
Outro crime, esse não foi Cleiton.
Outro crime. Outro crime. Que tudo com cerveja quente.
Ficha de sinuca.
A gente tem também, sabe o quê? Dois. Como é que eu vou dizer, bicho?
Perdeu.
Não. Convencimento. Caralho, porra! Não!
Ponto para
a. Vocês estão fazendo um jogo com um cabo que não tem muita atenção, mas enfim. Vai.
Não, mas enfim, o primeiro ponto da cenografia foi pra bodega. Agora eu deixo aí a livre discussão de vocês, porque eu queria saber, por exemplo, o layout desses estabelecimentos.
Certo.
Como é como é que tem o cheiro, né? O cheiro vocês já falaram, eu acho, né?
Tá, beleza.
O que é que se escuta nesse estabelecimento? Que tipo de trilha sonora?
O cheiro, eu gostaria aqui falar especificamente do cheiro.
Pois é, bodega. Vamos lá, bodega.
Vai pra bodega.
Não, o cheiro, ele é uma mistura entre o cheiro de derby.
Aham.
Tá?
Certo.
Ok.
Inclusive vendia o S também na bodega.
Último suspiro.
Último, né? Suspiro, exatamente. É, aí ele tem uma mistura de cheiro de cerveja que está ali há anos.
Choca.
Anos.
Certo?
Anos.
Com aquele aroma de cachaça também, porque quem abre a garrafa de cachaça joga a tampa fora logo, porque, né, não vai ficar abrindo e fechando para pescar. E isso tudo, assim, harmonizado com aquele cheirinho de água sanitária.
Ok. E trilha sonora, qual é?
Tá.
Trilha sonora é uma mistura de Vando e um CD arranhado de Zezo.
Pablo, qual é a música, Pablo?
Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo de água abaixo, se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo.
O cabaré, né? O cheiro do cabaré, ele é muito característico, né? Então, a gente tem ali um ambiente que ao mesmo tempo é muito perfumado, tá? Perfumes ali, né? Porque as damas, né, se asseiam, né? Fazem ali uso de perfumes fortíssimos.
Alfazema.
Muitas vezes. É, alfazema, né? Aquele jasmim, aquela...
Leite de rosa.
De rosa, né? Aquele negócio. É, leite de rosa, né? E ao mesmo tempo, você tem ali que... Muitas vezes chega a lacrimejar seu olho, certo? Em alguns ambientes que você vai entrar, não que eu saiba, tá, Cleiton? Me passou essas informações. É, em alguns ambientes que você entra ali no cabaré, que chega a arder no olho. Tá ligado aquele peido quente que você solta muitas vezes pra esquiar no olho, que você, né, cega? Só que você imagine água sanitária. E Ian falou um ponto aí muito forte também do cabaré, que é o pinho-sol. O pinho-sol também ele é bastante utilizado. Então você tem essa amálgama. Olha. Nossa. Que nome maravilhoso. Essa amálgama ali de aromas, né? E junto da bebida alcoólica também, né? Porque o cabaré serve a bebida alcoólica.
Sim.
Que inclusive era o meu último ponto, né? Que eu queria utilizar, mas eu não achei a palavra, que é a persuasão das damas em fazer com que, né, as pessoas que ali vão frequentar consumam muita bebida, muita comida para dar dinheiro pro cabaré, entendeu? Então
pagar
elas...
de rico.
Aham. Exatamente, pagar de rico. Ela chega, senta no colo, faz, eita, paga um uísque para mim, aí você beija e cai, bota um uísque pra menina, né, um teacher, um professor, né, aquele negócio. Aí vai, né, nessa linha aí, tá? Mas o cheiro... é muito esse, né? Perfume com pinho-sol e água sanitária. Esse é o...
E a trilha sonora do cabaré, qual é?
Ah, a trilha sonora, né? O clássico aí, você tira pro Boate Azul, né? Ali, cantada maravilhosamente pro Bruno Marrone, é um dos clássicos. Né? A Dama de Vermelho também, a gente escuta bastante. O brega é o que impera no cabaré, tá? Você não
porque
pode...
É o que faz você beber, né, Ted?
Aham. Exatamente. E Reginaldo Rossi, né? O que vai doer no seu coração é o que vai tocar ali no...
Isso.
No cabaré. tá? Então, a gente não tem como separar o brega do cabaré e o cabaré do brega.
Eu vou jogar a bomba pra Gabriel, porque assim, Gabriel, os dois são muito peculiares, mas ao mesmo tempo tem muita coisa em comum, né? Então, o que, que você acha que ganha aí na cenografia? Qual a melhor cenografia num filme? Ou numa experiência imersiva? Uma instalação artística?
Lembra do ardor no olho.
Peraí, mas instalação no olho, dedo no cu ganha, né, velho? Aí foda.
Mas então, imagine que você vai reconstruir esse espaço pra algum filme, alguma experiência artística. O que é que você acha que renderia mais, Gabriel Gaspar?
Não, assim, levando em conta a cenografia, né, o visual, a utilização da iluminação do local, todos os seus sentidos, eu diria que a cenografia do cabaré ganha dessa vez, né? É muito variada ali, suas quantidades de coisas em ataques, seja lá em qual lugar que for.
Até luzes epiléticas, né? Pode rolar ali dentro.
Sim, exatamente.
Luzes epiléticas.
Não, e aí eu vou admitir que realmente, apesar do asseio ser basicamente o mesmo, né? Dos ambientes, a bodega não tem jukebox e luzes coloridas.
Não,
né?
tem.
É um ambiente gamer.
Eu quase falei um LED ali no lugar, mas eu preferi ficar calado pra evitar.
Ok.
Sim. Caramba, Gabriel, tu tem noção, o cabaré tá usando RGB desde tempos inimagináveis, meu amigo. Galera.
Agora, eu tenho só uma observação aqui, já dado o ponto, que Ted no bate-bola, ele perdeu porque ele não falou buceta.
Ok, vamos passar de tópico.
Ok.
Inclusive, é só você ter dito que aí tanto faz, não é?
Pois é.
Era mesmo. Era comum. Era foda.
Chupadinha,
mesmo.
Chupadinha, né? Podia ter sido.
Vamos então para um tópico surpresa agora, hein?
Opa. Eita. Certo.
Tópico surpresa.
Natando estilo veneno agora.
Né? Nossa Senhora.
Se mude, você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou fica comigo. Se vai me respeitar como um amigo. Que desse jeito eu não estou aguentando.
O tópico surpresa é formas de pagamento.
Eita,
opa!
Vamos saber se o Xereca Card funciona aí. Vamos saber.
Xerecard,
vamos saber se o fiado funciona, o pago depois, aceita Pix ou não aceita Pix.
É isso que eu ia dizer, será que a cabaré atualmente aceita Pix? Tá, tem um aviso logo lá fora.
Aceita.
Lógico que aceita, eu comprei um coco com Pix, imagina comprar um... Né?
Um cu.
A comprar não, alugar.
Alugar o cu, né? Pois é.
Começa aí da bodega que tá ganhando, vai.
Olha.
Bodega tá 2-1 pra bodega, vai bodega, formas de pagar.
Olha, essa aqui é fácil, porque diferente do meu oponente, é que nós vendemos com o crédito cidadão, né? Que é o famoso, famoso fiado, né? Então tem a caderneta que fica aqui embaixo do balcão, do lado da 12. Né? E a gente aqui faz, já tem aqui a lista dos pirangueiros, inclusive, dependendo do nível, ela está afixada aqui no mural do lado.
Sim.
Do lado daquele pôster do 13, vice-campeão brasileiro de 1987.
Mas é de 86.
Isso. Então tá ali na lista com os nomes de quem não. A quem não vender, por exemplo, Gabirão, né?
Garrincha com a camisa do 13, né?
Sim, exatamente. E aí, Gabirão. Gabirão não dá pra vender pra Gabirão, né? Era Gabirão, isso. Bia e Tereza do Fuá, né? Que não dava pra você vender pra essas pessoas lá em Fica.
Eu vou lhe ajudar, Ian. Às vezes afixada, né? Às vezes em cima do balcão, com a caneta Bic e uma cordinha, sim, já pra o bodegueiro tá ali, né? E cada página era com o nome de uma pessoa.
Sim.
Né? Que ali é o que ele devia.
Naquele,
né,
caderno capa mole, né? Capa mole.
Capa mole, exatamente. Aquele caderno que dava pro menino, né? Na escola municipal.
Exato.
Ele sempre dava um jeito de pegar um, né? Pra estar preenchendo ali, né?
Exatamente.
Tá.
Muito bom. E no cabaré, vamos lá. Formas de pagamento. Vamos lá.
É, o cabaré. Não posso falar de formas de pagamento sem falar do respeito que a dona do cabaré tem, sim, na cidade, né? Então, a dona do cabaré, ela conhece todas as pessoas da cidade. Tá? E seus podres, né? Eu costumo falar que tanto a dona do cabaré quanto o dono da bodega, eles sabem mais da vida do povo numa cidade interior do que padre em dia de confissão.
Perfeito.
Certo? Isso aí sabe da vida. Então, muitas vezes, a dona do cabaré, ela tem aquelas pessoas, né, que vai saber cobrar um dinheiro, certo? Da pessoa. Então, o cabaré, normalmente, ele é pago com dinheiro à vista, na poiva.
Sem
conversinha.
Na poiva, sim, sim.
Diz,
sem,
né, hoje, sem conversinha.
Até porque se não pagar, né?
As meninas também não recebem seu soldo ali, né? Seu salário e tudo. Não vão ter, né? O dinheiro da noite, né, ali separado, né? E existe, né, hoje, cartão de crédito, provavelmente deve aceitar o Pix hoje também, porque é dinheiro na hora, né? Porque existe uma figura intimidadora que Ian passou aí por cima também,
uhum,
né? Que é o porteiro de cabaré.
Sim.
O porteiro de cabaré, ele é uma pessoa que vai cobrar o dinheiro, tá? Então, a pisa começa muitas vezes de um cara que não quer pagar o serviço, que bate ali numa menina. A surra que esse cabo vai levar vai começar do porteiro do cabaré e vai parar na delegacia, que é vizinho normalmente, né? Então,
sim,
não tem conversinha ali no cabaré, não se vende fiado, certo? É dinheiro na hora, uhum, né? Até porque se alguém chegar com palhaçadinha ali e ficar devendo, vai, todos os podres da pessoa vai estar ali na boca, né, né? Na boca miúda.
Perfeito.
Né? Entendeu? Entendeu, seu Gabriel?
Gabriel, o ponto das formas de pagamento vai pra quem?
Então, aí é onde é que a gente tem o ponto. Porque como dar esse ponto? A gente, como a gente valoriza mais o local, que aí nesse caso, né, o cabaré ganha por motivo de você não deixar de pagar, você vai ser caçado o resto da sua vida.
eu acho que o critério pra forma de pagamento tem que ser o dinheiro vai chegar.
Ah, então pro então, caso... É. Ah, então no caso o cabaré, né? Porque como foi dito aí que a bodega, infelizmente, quando colocado ali, né, o cara pode ir e não pagar. Ele só não pode voltar.
Exato.
Mas aí é
besteira. Mas aí é que você se engana, porque você tem duas pessoas que você não pode fazer raiva na cidade, é a dona da casa de recursos e o...
Muito foda, né?
Casa de recursos. E o dono da bodega.
Não, claro, claro.
Decida e pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra perceber o quanto ainda te amo.
Falta a batida aí, compadre.
Olha, a primeira vez que eu estive aqui foi só pra me distrair. Eu vim em busca do amor.
Eu vou fazer o seguinte: como a gente tem muito tópico e a gente tá com o tempo aqui adiantado, eu vou dar um minuto pra cada um fazer as próximas defesas, tá bom?
Vamos lá.
Então tem que tá ser bom. Rápido.
Beleza.
Rápido. Eu vou de cronômetro. Beleza. Aqui.
Tá,
de cronômetro.
Muito bem. Tá bom. Muito bem, William Bonner. Tá certo.
Vai ser assim agora. Porque vocês se empolgam falando de bodega e cabaré.
Cara, é muito bom, pô. É muito bom.
Eu poderia ficar aqui o dia todo.
Se empolga falando de bodega e cabaré. É muito bom.
Não, pô, é. Então, eu tenho lá o dia todo, né, Yang?
Bodega. Um minuto pra falar sobre clientela.
Clientela.
Valendo.
Ah, clientela que ela é muito variada, certo? Ela começa de jovens de 12 anos que começam a beber, aqui sai de casa, uhum, sai pra casa cambaleando depois de tomar meia dose de pitu,
uhum,
e passou disso, aí existe um hiato, certo? E aí ele volta ali por volta dos seus 40, já quase divorciado, com casamento esfriando, coisas desse tipo, ou um eterno solteiro, que não deu jeito na vida, e ficou ali até que ele caia justamente no mural do fiado. Né, no mural do Esperanguês.
Já vem, já vem.
É o final, né? É a última coisa que acontece na sua vida.
É. Mas também, com certeza, existe um cosplay de Baianinho de Mauá ali.
Sim.
Tá correndo por fora ali, se tivesse...
Claro.
Acabou? 47 segundos,
nossa,
que maravilha.
Nossa, pontual.
Isso é econômico.
Ted Medeiros, um minuto pra clientela do cabaré.
Pô, a clientela do cabaré é até parecida ali, né, com a da bodega. Né, mas temos ali, né, os crimes cometidos ali, né, por pessoas mais, por pais, né, irresponsáveis, né, que,
sim,
muitas vezes levam os filhos ali, né, para ter sua iniciação sexual, né, e alcoólica também, né, muitas vezes serve bebida ali por menina, uma coisa desgraçada, né. Temos também, né, os playboys da cidade também que vão ali, né, que esse aí é o pior público do cabaré possível, porque muitos são esses aí que muitas vezes vão lá para bagunçar o cabaré,
sim,
né. E temos ali as figuras também maravilhosas que são os clientes VIPs ali do cabaré, né? Que são normalmente os senhores ali acima dos 60, né? Com sua camisa aberta, parecida com as múmias da...
Tem cartão fidelidade, né?
Cartão fidelidade. É, cartão fidelidade, parecida com as múmias da pirâmide, né? Que dança ali com seu, com seu camisa aberta, seu derby ali no bolso e seu pente. Né, que vai ali praticamente duas vezes por semana no cabaré. Né? Isso aí é muito presente no nosso cabaré.
Acabou o minuto.
Boa.
Coitado, tem um famoso VIP desse, viu? Eu, vamos chamá-lo de Senhor Torres.
Senhor Torres.
Gabriel Gaspar, pra quem vai a melhor clientela aí?
Eu acho que a bodega, né? É um lugar mais assim, onde a clientela vai... Como o Ian disse, existe uma trajetória de vida numa história de uma bodega.
Sim. Todo um plano de carreira.
Exato. Isso aí eu concordo. Até isso eu concordo. Tem um público. O cabaré tem seu público tóxico, eu admito. Não,
mais
não.
Um minuto agora para um tópico surpresa. O tópico surpresa é tretas possíveis e reações improváveis. Eu vou dizer a situação.
Opa!
Eu vou dizer a situação, vocês me dizem como é que aconteceria isso na bodega e no cabaré. Primeira situação, valendo um minuto aqui.
Valendo um minuto!
Peraí. É por um minuto. Agora, outra coisa. Pra que não haja privilégio de o outro pensar, né, um minuto a mais do que vai dizer, então vai ser uma situação pra cada.
Uhum. Certo. Tá, beleza.
Ok. Bodega, seu Ian Costa. Primeira situação, certo. Treta possível, reações improváveis de chegou um bebo rico. Um minuto.
Eita. Chegou um bebo rico, eu puxo a mesa VIP pra ele, né? Porque a casa, ela fica dentro, tá? Ela fica atrás da cortina que divide ali a bodega. Exato. Então, o que é que eu faço? Eu tiro... O bodegueiro, ele tira a filha que tá estudando na mesa e coloca... Exato. E coloca o bebo rico ali.
Tá, mas como é que eu vou ganhar disso, bicho?
Certo? E ainda mata o Peba que tá guardando ali no tanque de cimento, certo? Pra fazer ele diz, não, é rápido. Aí demora 2 horas, enquanto isso, aí tome cana. Aliás, ele abre, olha, isso aqui eu estava guardando pra você, é uma garrafa de
isso,
da Campari, isso. Certo? Aqui que ela chega e tá mofada. É uma montila da antiga. Carta ouro, essa aqui.
Eita, carta ouro. Puta.
Então é assim que ele reage.
Como é que eu vou ganhar disso, bicho? Como é que eu vou ganhar disso? Impossível.
51 segundos. Seu Ian Costa tá muito bom, viu, no tempo. Tá?
Eu não sou sintético.
Nem dizer que eu bati o sino aqui.
Eu tô dando uma de K9 e sou sintético.
Perfeito.
Mas vamos lá, Ted Medeiros.
Cabaré.
Tretas possíveis e reações improváveis no cabaré. A situação é... Chegou um grupo de religiosos fanáticos. Bateram na porta.
Puta que pariu. Nossa senhora.
Um minuto, tá, bicho.
Assim. Tá bom, depende da situação, né? Depende da situação. Existe um grupo de religioso que vai escondido pro cabaré também, certo?
Foda-se. Não é esse o caso. Estamos pensando em evangelização.
Não, certo, eu só tô dando exemplos, né? Tem esse grupo que vai pra lá, né? Escondido, né? Paga de pastor, não sei o que lá ali, mas de noite tá lá no cabaré. Mas eu tenho certeza, cara, que as meninas ali, a dona do cabaré, são pessoas resilientes, são pessoas ali, né, que conseguem, né, se adaptar. Então, normalmente, eles vão bater lá durante o dia, porque sabe que ali é o cabaré. Se bateu durante o dia ali, pra não causar confusão, pra não ter aquela animosidade, vão ser recebidas, né, vão abrir, até porque elas são espertas, vão dizer assim, ah, se eu abrir minha porta, eles não vão querer entrar aqui nesse antro, né, aqui, né, pra eles, um antro de perdição, tudo isso. Né? Mas seriam bem recebidos, Natan Serina. As nossas queridas profissionais, né? E nossa querida empresária tem essa resiliência ali no interior pra se dar bem com todo mundo, tá certo? Então, ofereceria até um café com
pão doce
pra eles. Eu vou impugnar essa pergunta aí pra o meu oponente, porque isso jamais aconteceria, né? Porque justamente os religiosos com o rabo preso, ele diz, deixa isso pra lá.
Exatamente. Né? É, eu tentei dizer aqui, né, que eles vão de noite, né? E se aconteceria, aconteceria de dia, talvez por desinformação, né?
Mas vamos pra mais um aqui. Tem mais uma rodada disso. Tretas possíveis e reações improváveis, seu encosta a bodega.
Certo.
O capaz do prefeito chegou pra devolver uma feira grande, porque tava toda vencida.
Eita.
Um minuto.
Eita, tava toda vez. Na verdade, o bodegueiro chega pra ele e diz, ó, vem cá. E aí, tu vai devolver a propina também?
Boa.
Como é que é? Então agora eu vou botar a nota no valor certo, tá bom? E aí você vai querer assim mesmo? Né? E aí, no instante, ele resolve.
Eu impugno também essa pergunta, porque é uma situação muito difícil de ocorrer, tá? No interior também, porque ali. existe o rabo preso, né, do babão do prefeito, que vai chegar ali, ele não vai conseguir bater de frente com o dono da bodega.
Exatamente.
Não, não tem como, não tem como, senhor Nathan.
Na hierarquia social, o prefeito está abaixo do dono da bodega, Nathan.
Ah, está abaixo do dono da bodega, exatamente.
Ok, perfeito. Então, 40 segundos. Ted Medeiros, a sua última situação, treta, possível reação improvável, teve briga no quarto. Começou.
Eita, teve briga no quarto, então chama o porteiro do cabaré.
A entidade.
Né? Porque qualquer coisa, exatamente a entidade, porteiro do cabaré, que
o
normalmente...
guardião.
É.
Tonho.
Normalmente é um guarda-roupa de 8 portas, com as portas tudo abertas e edredom, certo, dentro.
Certo.
Que vai chegar lá, vai bater na porta, né? Desculpa aí a edição. Vai bater lá na porta, vai dizer, o que é que tá acontecendo? Que brincadeirinha é essa aqui? Se o caba cantar de galo, apanha no cabaré. E vai apanhar na delegacia também depois, porque o delegado conhece a dona do cabaré e vai dar tudo certo.
Isso.
Então, não invente não de querer coisinha dentro do quarto da menina, que dá errado.
Ok, 40 segundos, muito bom. Gabriel Gaspar, tá nas suas mãos aí, quem tem as melhores tretas possíveis e reações improváveis?
Então, eu dessa vez, eu acho que eu vou pela bodega, né? Elevou o nível. Pelo amor de Deus, a primeira situação, o cara deu uma montila da original, tá ligado? Os negócios...
Sim.
Pô, não dá. Não dá pra ganhar disso.
Foi boa, foi boa.
Não dá pra ganhar de uma dessa.
A gente viu
que Ted teve problema de ter que lidar com os religiosos na porta do cabaré, né?
É, foi. É porque foi uma situação improvável ali, né? Uma situação que não aconteceria. Não daria, né? Então, enfim.
Vamos fazer o seguinte: tá 4-2 aqui pra bodega, a bodega já tá ganhando. Se eu botar mais um tópico aqui.
O último vale 1 milhão de pontos.
Pois é, exato. Como todo grandes duelos.
Porque, assim, vale 1 milhão de pontos.
Aqui no balaio é o seguinte: é top 3, aí no final ganha quem não tá no top 3, né?
Exato.
E no grandes duelos, a última pergunta você pode responder só ela que você ganha também.
Exato.
Então, 1 milhão de pontos.
1 milhão de pontos.
E Gabriel fugiu o roteiro empatando, né? As duas aqui, porque a gente combina de sempre empatar, isso, né?
Ele,
ficar 2-2, né?
É, mostra que o menino é isento.
Ilibado, né? Ilibado, né?
Deste ponto aqui, vocês pegaram uma pessoa que é 100%, não tem nada, meu amigo, de experiência.
É boa. Tu vai vir no caso. Tu tem cartão fidelidade da bodega.
Não tem nada.
É. tu tem daquele, vai 10 vezes, ganha de graça no cabaré, Gabriel. Tu tá com resenha pro meu lado.
Vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar.
Ei, Deus! DJ!
Eu hoje quebro essa mesa. Se meu amor não chegar, também não pago a despesa.
Então vamos pro round final valendo 1 milhão de pontos nos grandes duelos aqui do Balai Podcast.
Certo.
2 minutos pra cada.
Lá vai.
Eita.
Pra gente manter o tempo. Gostei disso, ficou ágil, ficou mais rápido a coisa.
Ficou ágil, é, tá bom.
Nathan, é tu que vai limpar esse episódio, né?
É.
Tá, entendi.
2 minutos para falar sobre segurança. Ted Medeiros, valendo.
É, a segurança é algo muito, muito ali, né, prezado no cabaré, né, até porque estamos falando de pessoas ali, né, que tem que manter sua segurança, né, e como eu já citei aqui, né, naquele bate-bola aqui, existe uma coisa muito peculiar no cabaré, né, que normalmente os eletrônicos ali do cabaré, todos são engradados. eles são mantidos em uma grade com cadeado, fechadinho, né? Pra não acontecer ali, né? Muitas vezes alguém vai mexer, vai quebrar, alguém, né? Enfim, quer fazer, né? Esse tipo de coisa.
Mas até o controle remoto fica dentro da grade, né?
Que controle remoto? Não existe controle remoto em cabaré, meu amigo. Não existe.
Não, ele vai sair do rabo de alguém, Nathan.
É isso que eu ia dizer, já saiu.
É, exatamente. Nada com formato ali que estimule, né? A introdução em algum orifício não é bom deixar de cabaré, porque vai ser utilizado, certo? vai chegar alguém ali querendo utilizar desse dispositivo. Então, normalmente, a TV é ligada, fica ligada ali num canal, né, de putaria, é, né? Sempre. Tá passando ali, fica passando ali uma putariazinha ali, né? E, enfim, tem a segurança. Tem a segurança, como eu já falei aqui, do nosso querido porteiro, né? Que ele é uma entidade ali, né? Que traz a segurança ali pro cabaré, né?
Tonho, né? Ex-zagueiro do Souza.
É, exato. E o maior respeito de todos, que eu digo, que eu já citei também, é o conhecimento da dona do cabaré. Ela tem o livro da vida da cidade do interior em suas mãos, certo? Então, meu amigo, se alguém sair...
Mas você não falou de segurança sexual também. Tem camisinha, essas coisas disponíveis?
Tem camisinha disponível. Tem que ter.
Acabou o tempo. Acabou.
Caramba, tu ele pergunta pra acabar meu tempo, tá vendo? Isso aí não, aí eu protesto.
Eu concedo mais 30 segundos ao meu adversário.
30 segundos, pode falar da segurança sexual também.
Além do próprio preservativo, temos também água sanitária.
Que mata.
Pra matar os possíveis germes ali, a chanha, a micose.
Faz aqueles foliação, né?
Aquela coisa, né? Pra manter aquela limpeza, segurança, né? Sanitária, né? Ali dentro do cabaré.
Ok, acabou 30 segundos. Seu Ian Costa, segurança do cabaré. E aí?
Errou!
Olha, na verdade, neste ponto, é muito simples, tá? Se fosse levar o Tonho, na verdade, aqui teria um correspondente que é um cachorro caramelo que fica deitado na porta. Sim. Ali. Todo mundo já conhece, o nome dele é Rambo. Uh-huh. Certo?
O nome dele é Rambo. Ele fica solto também.
Perfeito. Tá, ele é solto, ele mora na rua. Uh-huh. Ele mora na rua, mas ele mora na calçada.
Ele é um espírito livre.
Isso. Mas ele vive ali porque todo mundo gosta dele, todo mundo dá um restinho dele.
Dá um petisco.
Tira gosto ali, né? Aquela coisa. E aí o que acontece? Na verdade, a segurança contra invasores, transgressores, gente que deve, é na verdade um ambiente comunista.
Que isso? Isso.
Totalmente comunista. Perfeito. Onde os cidadãos, eles são iguais entre si, certo? E existe o Stalin, que é a figura que todo mundo teme, que é o dono, certo?
O dono.
Tá? Mas aí o que acontece? Ninguém desrespeita o ambiente, porque o primeiro que fizer isso leva uma mãozada de quem tiver mais próximo, entendeu? Porque todo mundo ali
Exatamente. Tá
querendo brigar, todo mundo ali tá armado, tá? Tem isso também.
Exato.
Né? Tá, uhum. Tem pelo menos...
Um rabo de galo ali na cintura.
Exatamente, né? Tem alguma coisa ali, ou no mínimo uma garrafa, né? E principalmente a garrafa de Montila, que é a mais perigosa, que ela não quer.
Não, né? Um artefato, né? Um ogiva. É um ogiva ali, né?
Ninguém sabe o que é mais perigoso, né? A quebrada ou a que não quebra?
Acho que aqui não quebra, meu amigo.
Pois é. Não, ela é inquebrável, ela é inquebrável. Caiu, eu comprei um mel, já perdendo meu tempo aqui, eu comprei um mel numa garrafa de Montila, meu filho, que caiu, não fez nada, não saiu nem a rolha.
Quebrou a cerâmica.
Exatamente. Porque deve ser uma desgraça acabar limpar mel do chão, mas beleza. Mas é basicamente isso.
Isso. Meu irmão, 1 minuto e 52.
Meu você... Deus do céu, velho. Como é que pode? Não,
você é um cara do cronômetro. Realmente você, parabéns. Vou fazer isso mais vezes com você.
Ele tem um cronômetrozinho aí, eu tenho certeza.
E ainda debochei falando de limpeza de mel. Tá vendo aí?
Foi, pois é. Gabriel Gaspar, você se sentiria mais seguro em que ambiente, Gabriel?
Meu amigo.
Não, desde que o controle não pode entrar no cu dele, né, Natão? Porra! Que pergunta escrota!
A gente tem que falar.
Vem 1 milhão de pontos! Não vai ter controle no teu rabo, Gabriel!
Em um lugar tem uma garrafa de Montila que não quebra, Natão! Você tem.
Indestrutível! Um ogiva!
Outro não tem o controle remoto que pode acabar entrando onde não devia! Daí tu quer que eu escolha um, bicho? Na moral!
Ponto para o cabaré, grande vencedor da noite. Parabéns.
Eu posso, em homenagem aqui, eu parabenizo meu adversário, certo? Eu estava passando, né? Por ele, certo. Inclusive. Mas eu gostaria aqui só de chamar o nosso correspondente, o repórter Xan de Fora. Ele manda agora notícias, um balanço geral. Ele está agora no Balaiocop, sobrevoando, certo? O Curimataú. E ele manda notícias do balanço geral dos cabarés do Curimataú. Por favor, Xande Fora.
Por favor, repórter Xande Dentro, encerra aqui esse bloco.
É de fora, porra.
Xande fora.
Xande fora. Xande dentro é o da rádio.
É, Xande dentro é o que tá aqui, né? Xande fora é de festa. Vai.
Olá, queridos amigos do Balaio Podcast. Aqui quem vos fala é o grande Xande fora. Estamos sobrevoando a região do Curimataú paraibano. E passamos há pouco na cidade de Picuí, a terra natal do nosso amigo Ian.
Foda-se!
E podemos observar uma grande movimentação do Bar da Morgana, né? Que seria o Oscar Marone da região. Passamos há pouco também na cidade de Jaçanã, que não é Curimataú, mas faz fronteira ali, né? Já no comecinho do Rio Grande do Norte. E temos o querido ambiente familiar, né? Da Casa das Primas, que tem uma curiosidade. Ele fica bem em frente ao cemitério da cidade. E agora estamos passando pela cidade de Cuité, né, onde tem um maravilhoso bar da Lorraine. Ele tem duas curiosidades, né? Primeiro que não tem a luz vermelha, ele tem a luz azul. E ele ficou muito famoso aqui na região no ano passado, quando foi feito um vídeo promocional nas meninas vestidas de Mamãe Noel durante o período natalino, né? E elas ficavam dançando lá fora para atiçar a curiosidade que passava, né? Então são essas as notícias de aquele Curimataú. Fica aquele cheiro, aquele abraço carinhoso e até mais. Beijos, beijos do balaio.
Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez.
Então é isso, ficamos com o nosso Grandes Duelos aí, Cabaré e Bodega. Voltamos às origens do Nordeste, que eu tava com saudade já de falar do Nordeste aqui, né?
É, é bom, né, bicho? É bom demais, eu acho.
É bom, é bom. Tá falando aí, só de coisas nerds.
Fala das coisas boas do Nordeste, né?
Coisas boas, é.
Coisas boas,
Depende. Fala do Nordeste. Gabriel Gaspar nas suas redes sociais.
Então, nossas redes sociais lá no x/Twitter/Instagram/TikTok/Kawaii. Threads ainda existe?
Existe, mas a gente não posta nada.
Então foda-se o Threads.
Ninguém posta, né? Vai dar essa.
Ninguém usa aquela porra, ninguém usa.
Balaio Podcast. Temos o canal do Telegram, que é o nosso Balaio... Eita, porra. Temos o nosso canal do Telegram, Balaio Podcast canal. E o e-mail, balaiopodcast@gmail.com, que é o nosso Pix.
Pix!
Muito bom. E por falar em bodega, temos o que, seu Ian Costa?
A bodega do Balaio, com os... Agora nós vamos ter... Com certeza, nova camisa, Acorda Clayton, né?
Acorda Clayton, né? Podemos ter também ali, né, a nossa querida água sanitária, né?
Sim,
nossa
camisa.
Acho que cabe muito bem. É, vamos aí, dicas, né, de confecções maravilhosas. Isso. Pinho Sol também, se quiser trazer.
Patrocina nós.
É isso.
Muito bom. Eu sugiro criar uma também. Você é a água sanitária do meu cabaré.
Nossa, isso é bom, cara. Eu pedi meus namorados, assim.
Perfeito.
Dia dos namorados, romantiquíssimo.
Com salpicado de água sanitária ali no papel pra trazer o odor característico, né?
Você é o controle remoto que eu tirei no...
Vem ver Netflix, tem o controle remoto, né?
Eita!
Valeu, seu Ted Medeiros, por mais essa.
Valeu, meus lindos, aquele abraço e até semana que vem, se Deus quiser.
Tchau, Gabriel Gaspar. Tchau, Gabriel Gaspar.
Ah, tá. Eu já dei, tchau, já falou tchau pra mim.
ele já tava reservando o cabaré, pô.
Ah não, mandou a rede social, perdão. Tô maluco. Tava pensando aqui em umas coisas.
Foi rede social.
Tava pensando em umas coisas aqui, foi mal.
Tchau, Ian Costa.
Ô, Betânia?
Caralho, Betânia.
Betânia, é...
Pois não!
Manda aí a dama de vermelho, por favor.
Ô, garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note... Que até a orquestra
sobe som.
Fica toda em festa quando ela sai para dançar. Tchau, meu povo! Abraço,
tchau. Já aconteceu, o culpado fui eu da separação. Hoje eu morro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Canta comigo agora.
Tempo extra!
Bicho, é, recentemente eu descobri que eu morava na frente de um cabaré, né?
Caramba!
Não sei se eu já disse isso pra vocês.
Oxê. Me superou. É, eu morava na rua.
E eu, assim, eu moro no prédio, então eu tenho uma visão privilegiada, né? E aí a gente achava
que... Ah, aqui em Campina,
sim,
né?
Sim, aqui em Campina.
Ah, eu sei qual é, inclusive. E... Não, opa!
Cleiton tinha avisado. Cleiton. Não, e aí eu descobri, pô, que... Eu tava achando estranho, assim, tem uma casa grande que só moravam moças.
Uhum.
E essas moças, elas se revezavam, eu falei, meu Deus, ou tem muita gente morando aí, ou essas pessoas se revezam. O que é que acontece? E aí eu, inocente, Campinas, cidade universitária, eu pensei, deve ser uma república, né?
Ah, uma república.
Para donzelas.
E aí do lado tem uma repartição pública. Como a rua é uma ladeira, ela é mais alta, né? A repartição. Uhum. E aí, de repente, começaram a construir um muro. Porque aí eu me formei aqui com a rádio comunitária, que é o lavador de carro aqui do lado. Ele sabe tudo. E aí ele que me disse, rapaz, tu já fosse fazer uma massagem aí?
Olha aí.
E eu falei, massagem? Aí ele fez, aqui é uma casa de massagem, tá sabendo não?
Aham.
Eu falei, não acredito. Uhum. É mesmo? Aí ele fez, aquele muro é porque os sequelados da repartição ali estão olhando as moças.
Ai.
Mas, rapaz, eita, não acredito que tinha esse tempo todo tinha uma casa de recurso aqui
uma casa de
na
recurso.
Frente, eu não sabia da sua foca. E aí ele me corrigiu, ele fez, não. Não é um, são dois. Tem um ali embaixo, na mesma rua.
É uma franquia.
Passando
uma
franquia. Umas quatro casas. Esse era mais famoso, esse é mais famoso. Esse é Márcio.
É Márcio, isso que eu ia dizer. Márcio é uma entidade campinense, né? Patrocina nós, Márcio.
Que já foi ali atrás do Sesc, né? Que era famoso ali e tal. E lá você pode pagar em espécie de outra maneira, viu, Natan? Lá.
Como é que
exatamente, paga? Exatamente. Márcio...
Você leva um controle remoto, Nathan?
Aí, leva um controle remoto.
Tá, mas o Ian, a massagem foi boa?
Não cheguei a realizar, não. Quem realizou foi Cleiton, o primo.